Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado e hoje vamos tratar sobre o tema provas em espécies. Dentro das provas em espécies que vamos enfrentar hoje, vamos destacar sobre o exame de corpo de delito, interrogatório do acusado, vamos falar também da confissão, prova testemunhal, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, prova documental, indícios e, por fim, vamos também tratar sobre a busca e apreensão. A primeira prova em espécie que vamos destacar é o exame de corpo de delito. Considera-se como corpo de delito o exame obrigatório realizado para apurar os vestígios deixados pela prática do crime. Em melhores palavras, os vestígios físicos deixados pela prática de uma infração penal capazes de indicar a prova da materialidade do crime. O artigo 58 do CPP estabelece que quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto será obrigatório, não podendo ser suprimido pela confissão do acusado. Em melhores palavras, candidato, aqui o artigo 158 do CPP deixa muito claro que sempre que a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito será obrigatório para indicar a prova da materialidade do crime, não podendo ser suprimido de forma alguma pela simples confissão do acusado. Então, só a título de exemplo, no caso de lesões corporais, como o próprio crime deixa vestígios, né, as próprias lesões, marcas na pessoa, será obrigatório a realização do exame de corpo de delito, ainda que o acusado, né, o suspeito, confesse a prática do crime. É válido destacar que a Lei 13.721/2018 acrescentou um parágrafo único ao artigo 158 do CPP, estabelecendo uma prioridade na realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, inciso 1, violência doméstica e familiar contra mulher, inciso 2, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Então, nessas hipóteses, haverá uma prioridade na realização do exame de corpo de delito dado pela Lei 13.721/2018. O exame de corpo de delito pode ser direto, que é aquele que será realizado diretamente sobre os vestígios do crime, da ação delituosa, ou pode ser um exame de corpo de delito indireto, que é aquele que ocorre por não existir mais os vestígios e haverá colheita de prova testemunhal afirmando ter presenciado o crime ou seus vestígios, ou ainda pela análise de documentos periféricos, né, um prontuário médico, fichas de internação, entre outros. Sobre o exame de corpo de delito indireto, especialmente, vamos destacar o artigo 167 do CPP, que esclarece que quando não for possível a realização do exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir essa falta. A título de exemplo, no caso de um homicídio em que o criminoso do delito desaparece com o corpo e não deixa vestígios, seria possível, até mesmo para evitar a impunidade, que a produção da prova seja feita com base em depoimentos de testemunhas que viram os vestígios do crime. Por fim, vamos destacar aqui a consequência jurídica da não realização do exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, vai implicar em uma nulidade absoluta. Então, todas as vezes que o crime deixar vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito sob pena de nulidade. É importante registrar ainda que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Entretanto, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, devendo os peritos não oficiais prestarem o devido compromisso de bem e fielmente desempenhar o seu encargo segundo o comando do artigo 159 do CPB. Agora vamos tratar sobre o interrogatório do acusado. O réu, no processo penal, possui direito à ampla defesa, que engloba tanto a defesa técnica quanto a sua autodefesa. A autodefesa, por sua vez, ela vai ser exercida principalmente pelo interrogatório do réu, que é o momento processual adequado em que o réu poderá apresentar a sua versão sobre os fatos. Mas veja só, candidato, o interrogatório possui natureza híbrida, podendo ser considerado tanto um meio de defesa como um meio de prova. É válido lembrar que uma das partes mais importantes sobre o interrogatório é que no artigo 186 do CPP é garantido ao acusado o direito de permanecer calado durante o interrogatório, caso queira, né, permanecer em silêncio, o que não vai caracterizar uma confissão e não lhe dará qualquer prejuízo para a defesa. Até porque todos nós sabemos que aqui, nesta oportunidade, vigora a máxima de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Além disso, o acusado simplesmente pode também optar por deixar de comparecer ao interrogatório, já que lhe é assegurado o direito ao silêncio, a sua ausência também não poderia vir a trazer prejuízo. Mas, especificamente sobre a realização do interrogatório na presença do juiz, aqui sim é garantido ao acusado a presença do seu defensor, constituído ou nomeado, e em relação ao réu preso, o interrogatório será realizado em sala própria, no estabelecimento que estiver recolhido, desde que esteja garantida a segurança do juiz, do MP, dos auxiliares, bem como a presença do seu defensor. Excepcionalmente, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá ser realizado o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência, e é claro, ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das finalidades previstas do parágrafo 2º do artigo 185 do CPP. As considerações finais sobre o interrogatório do réu, podemos destacar que o interrogatório será constituído de duas partes. A primeira parte será abordado a questão sobre a qualificação do acusado, sobre a pessoa do acusado. E a segunda parte será sobre os fatos referentes à infração penal. Na primeira parte, ou seja, sobre a pessoa do acusado, o sujeito não pode mentir sobre os seus dados, sob pena de caracterizar o crime do artigo 307 do Código Penal, que é o crime de falsa identidade. E assim também prevê a súmula 522 do STJ, que esclarece que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Já em relação à segunda parte do interrogatório do réu, que são os fatos referentes à infração penal, entende-se que a mentira do réu não vai caracterizar crime, porque se refere, como já falamos, o direito de autodefesa, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. No entanto, caso o réu impute o fato criminoso a terceiro inocente, aqui sim praticará o crime previsto no artigo 339 do Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Então, é importante registrar, candidato, que a qualquer tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório, seja de ofício ou até mesmo a pedido fundamentado de qualquer das partes. E um alerta para todos os candidatos e estudantes: o interrogatório do réu sempre será o último ato da audiência de instrução, conforme prevê o artigo 400 do CPP. É claro que a posição consolidada dos tribunais superiores discutiram várias vezes este tema, porque em algumas legislações especiais ainda há previsão de que o interrogatório do acusado tem espaço como o primeiro ato da audiência, como é na lei de drogas, como é no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos procedimentos de apuração de ato infracional, como é no Código de Processo Penal Militar, em todas essas legislações especiais, há um registro expresso do interrogatório como o primeiro ato. Contudo, os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que pouco importa o procedimento, se é comum ou especial, em qualquer processo criminal, o interrogatório do réu sempre será o último ato da audiência de instrução, sob pena de nulidade. Quanto à outra prova em espécie que vamos anunciar, que é a confissão, esta representa o ato do acusado admitir que praticou os fatos que são atribuídos na denúncia e que lhe são desfavoráveis, possuindo aqui um caráter relativo, já que deve ser analisada pelo juiz de acordo com as demais provas do processo. Aqui destacamos que a confissão é divisível e retratável. Divisível porque o juiz poderá desmembrar a confissão dada em juízo, considerando como verdadeira apenas uma parte dos fatos confessados. No quesito confissão retratável, é porque o acusado pode se arrepender e voltar atrás em relação ao que confessou anteriormente, conforme dispõe o artigo 200 do CPP. Dois pontos importantes. Um sobre a ótica do Código de Processo Penal, no artigo 198, que diz que o silêncio do acusado não importará em confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Aqui destacamos que há proteção aos princípios da não autoincriminação e do direito ao silêncio, não podendo admitir que o silêncio do réu seja considerado como um fator de prejuízo, ou seja, como um elemento para formar o convencimento do juiz. Agora, é necessário esclarecer que a súmula 545 do STJ oferta a compreensão de que, quando utilizada a confissão para a formação do convencimento do julgador, ela enseja em aplicação de atenuante prevista na linha D do inciso 3 do artigo 65 do Código Penal. Agora vamos tratar sobre a prova testemunhal. Quem pode ser testemunha, candidato? Qualquer pessoa pode ser testemunha no processo penal. Lembrando que o depoimento é obrigatoriamente oral e a testemunha, após assumir o compromisso de dizer a verdade, não poderá mentir em juízo sob pena de caracterizar o crime de falso testemunho. Resta agora a apresentação da distinção entre as testemunhas dispensadas e as testemunhas proibidas. Nas testemunhas dispensadas, são aquelas que estão dispensadas o dever de depor em juízo, são aquelas testemunhas que possuem uma proximidade, uma afinidade com o investigado. Exemplo, o sujeito é ascendente, descendente ou afim em linha reta, companheiro, cônjuge do réu, ainda que separado judicialmente, é irmão do réu, é filho do réu. Essas pessoas, né, classificadas a priori como testemunhas, poderão se recusar a depor, salvo se não for a única fonte de prova. Nesse caso, ou seja, se o depoimento for a única fonte de prova para essas pessoas anunciadas, elas vão depor em juízo de forma obrigatória, porém, não vão prestar o compromisso de dizer a verdade, sendo ouvidas como informantes, ou seja, não incorrerão em crime de falso testemunho. Agora, quanto à testemunha proibida, o artigo 207 do CPP anuncia que são proibidas de depor, ou seja, impedidas, as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, têm o dever de sigilo, né? O dever de guardar segredo profissional, salvo se desobrigadas pela própria parte interessada, que é o acusado, e, claro, caso ele quiser dar o seu testemunho, haverá a possibilidade do depoimento em juízo, porém, com o compromisso de dizer a verdade, ou seja, em caso de mentir em juízo, haverá a possibilidade de classificar a conduta em crime de falso testemunho. Um fator importante é que se a testemunha estiver devidamente intimada para comparecer em juízo, não comparece injustificadamente na audiência de instrução, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação imediata ou determinar a sua condução coercitiva por meio de oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da força pública. E é claro, aqui a testemunha faltante também estará sujeita à multa de 1 a 10 salários mínimos. Por fim, para encerrar sobre a prova testemunhal, aqui vale o destaque sobre o número de testemunhas que podem vir a ser arroladas na denúncia ou queixa. E é claro, esse número vai variar de acordo com o tipo de procedimento. Vejamos, no procedimento como ordinário, o número máximo de testemunhas é 8 testemunhas, no sumário, 5 testemunhas, no procedimento como um sumaríssimo, até 3 testemunhas, no procedimento do júri, que é bifásico, ou seja, composto por duas fases, é possível na primeira fase até 8 testemunhas e na segunda fase até 5 testemunhas. Lembrando que além das testemunhas indicadas pelas partes, o juiz poderá, quando julgar necessário, ouvir outras testemunhas, conforme o artigo 209 do CPP, que serão consideradas como testemunhas do juízo e não serão computadas neste limite máximo. Concluímos mais um episódio do podcast Processo Penal Concentrado. Trabalhamos hoje sobre as provas em espécie. Tratamos sobre o exame de corpo de delito, falamos também sobre o interrogatório do acusado, passamos a explanar sobre a confissão do acusado e, por fim, encerramos este episódio com a prova testemunhal. Ainda não encerramos as provas em espécies. Portanto, candidato, no próximo episódio vamos concluir as provas em espécies, tratando sobre o reconhecimento de pessoa ou coisa, sobre a careação, os documentos, né, as provas documentais, os indícios e, por fim, a busca e apreensão. Aguardo vocês no próximo episódio do podcast Processo Penal Concentrado. Para aqueles que querem conhecer o meu trabalho no Instagram, é @prof.kelvinwallace. O WhatsApp para dúvidas, sugestões, 629-9430-9447. Aguardo vocês no próximo episódio.